Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Paz do Senhor, irmãos. Eu queria, até falei para o Wagner ficar aqui junto, porque eu queria orar aqui. Durante o louvor, eu tenho certeza que Deus operou aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo estava nesse lugar. Mas a Silvia teve uma visão de um mendigo bêbado dançando aqui na frente. Eu não entendi isso, se alguém entender. E eu queria orar junto com o Wagner com relação a isso, para a gente repreender. Eu não sei o que quer dizer, eu não entendi. Se alguém entender, tiver um discernimento. Ok? Eu sei que Deus quer fazer algo na sua vida nessa noite. Eu creio nisso. Então eu queria que a gente orasse como igreja aqui contra esse espírito, esse mendigo. Amém? Uma coisa que eu lembrei, quando você for fazer o seu... Cadê o seu celular, Wagner? Quando você for fazer o seu vídeo, faça ele assim, ó, deitadinho, senão vai cortar a imagem. Tá bom? Seu testemunho, faça assim, ó. Aulas de Marcel. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Você faz essa oração.
É, uma coisa que quando Nazário falou sobre essa visão, muitas vezes você pode estar vindo aqui para a igreja, alegre, aparentemente, louvando apenas com os seus lábios, mas você por dentro está como um mendigo, seco, necessitado, vazio, faminto, precisando de algo que vai transformar você no seu interior. Porque a sua aparência, muitas vezes, pode ser muito boa. Você está dançando, cantando, e eu mesmo estava pulando de alegria no Senhor, e não é que eu não tenho problemas, dificuldades, né? Eu pulo mesmo e me alegro, porque é um momento muito gostoso estar louvando ao Senhor. Mas pode ser essa imagem aqui. Você pode ser uma pessoa que a gente olha e parece que está tudo bem, você frequenta a pequena família, os cultos, até participa de um ministério, mas está seco, irmão. Está precisando clarear a mente com a palavra de Deus. Está confuso, está como um bêbado que não entende nada, fazendo coisa fora do tempo. Então, que a gente possa orar contra esse espírito de confusão, contra este engano e contra esta aparência que é humana, mas Deus, ele sonda o nosso coração. Amém?
Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, Pai, a tua igreja está aqui reunida, Senhor. Pai, quando nós estamos juntos, aqui o Senhor está, Senhor. Então, Pai, nós em nome de Jesus Cristo, queremos repreender todo inimigo, todo levante de Satanás, toda mentira do diabo, tudo aquilo que ele quer, Pai, trazer à nossa mente, cegar os nossos olhos, impedir-nos de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença. Deus, nós repreendemos, Senhor, esta visão de mendigo, porque, Pai, aqui os teus filhos vão ser abastados, Senhor, pela tua mão poderosa, pela tua glória, pela tua palavra. Vão ser cheios do teu Espírito, vão sair daqui transformados, Senhor, porque a tua palavra lava, limpa, purifica e transforma o nosso coração. Então, Pai, nós em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o levante de Satanás, toda a obra do inimigo caia por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Wagner. Você pode se sentar. Irmãos, nós normalmente, quando falam em pregar uma palavra, você pensa, se prepara, e eu já sabia há algum tempo. E aí Deus usou de uma situação para me pensar, para mim pensar neste título, Mantendo Acesa a Chama. E é tão gostoso quando, tão tremendo, Fabiano estava aqui no louvor e ele parou alguns momentos e ficou nos fortalecendo, nos incentivando. E ele já falou algumas coisas que eu vou falar aqui nessa noite. Então eu achei tremendo, eu falei, Deus já está falando, Deus já está mexendo, Deus já está confirmando. Mantendo acesa a chama. Nós estamos começando o ano, mês de janeiro. E eu queria te convidar, meu irmão, a manter a sua chama acesa durante esse 2018. Amém? E em cima disso que eu queria falar um pouquinho aqui nessa noite. Minha palavra é simples, como sempre, mas é o que eu quero, que você saia daqui renovado, transformado. Abra a sua Bíblia, 2 Samuel, palavra quando o Fabiano estava cantando também, a música de Brilha Sobre Mim, também falou muito. João 1, 4, 5, você não precisa abrir, não. Deixa aí em 2 Samuel. Fala assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Amém? A luz de Jesus está sobre você, meu irmão. Se você está aqui nessa noite, Jesus quer brilhar através de você e em você. 2 Samuel 21, 15 a 17. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benobi, descendo de Rafa, descendente de Rafa, desculpa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benobi pesava 3,6 kg. E ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? O que o rei Davi tem que ver com essa palavra? Mantendo acesa a chama. O rei Davi é um dos homens mais importantes da Bíblia, do Velho Testamento, de toda a Bíblia. A Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. Um dos homens mais vitoriosos do Velho Testamento. Poeta, compositor, músico. O rei Davi foi um dos maiores reis que já pisou nesta terra. Sacerdote, profeta. Deus o amava muito, diz a palavra. E Davi aqui funcionava como a luz de Israel. A grande luz de Israel. Davi era responsável pelas vitórias, pelos triunfos. Davi brilhava em todo Israel. E aqui nesse texto o que acontece? Os filisteus vêm contra ele, tentam matá-lo. Mas um dos seus generais impede isso. Socorreu ele naquele momento e matou o inimigo. O que Satanás queria fazer? Apagar a luz, a lâmpada de Davi. Os filisteus sabiam que Davi era a razão do brilho de Israel. Eles sabiam que Davi era um rei temente, humilde, um rei devoto a Deus. Ele era aquela luz brilhante na nação. Todos olhavam para ele, quando eu crescer eu quero ser igual a Davi. E os filisteus tentavam matar, sufocar aquela luz. E aí os soldados de Davi, a hora que viram ele ali em perigo, socorreram, matou o inimigo, tirou ele dali, para que eles não apagassem a luz. Meu irmão, os filisteus ali, nós trazemos para o dia de hoje, é Satanás, é o inimigo. E ele quer apagar a sua chama. Ele quer apagar a sua luz. Ele está lutando para apagar essa luz que Cristo colocou em você. Você, meu irmão, é a esperança deste mundo caído. Fala aí para o seu irmão. Acorda ele, dá um cutucão nele. Você é a esperança desse mundo caído. Fala para ele. Tem uns irmãos que não gostam disso, porque às vezes eles estão dormindo aí no culto. Mas você vai ser acordado hoje. Meu irmão, você é a luz que dá vitória ao povo de Deus. Meu irmão, você é a lâmpada de Deus naquele escritório que você trabalha, na loja que você trabalha. Você é a luz daquele, talvez, do seu chefe ou do seu funcionário que trabalha com você. Você é a luz dos seus amigos lá no colégio, na faculdade. Através de você, eles podem conhecer e conhecem a graça de Deus. Amém, meu irmão? Está prestando atenção no valor e na importância que você tem? Agora, você é essa luz, mas o diabo está tentando te apagar. O diabo quer que a sua luz seja ofuscada. Ele quer que a tua luz mingue. Ele quer que a tua luz não brilhe. Jesus fala assim em Mateus 5, 14 ao 16. Não precisa abrir, não. Deixa lá no em Samuel. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, meu irmão? Você crê nessa palavra? Cutuca o seu irmão aí e fala, você é a luz do mundo. Amém? Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que ele. Está na palavra. Pelo amor, pela pregação do Evangelho, pelas obras de caridade, pela nossa disposição de levantar os caídos, salvá-los, levar salvação. Essas são as boas obras. E essa luz não pode ser apagada. A sua chama não pode se apagar. Muitos aqui, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, muitos aqui a sua chama hoje está fraca. Se vier um ventinho, ó, a sua chama vai se apagar. Qualquer ventinho. Tirando você do seu chamado. Fazendo você não orar mais. Fazendo de você uma pessoa crítica. não sente mais o amor do princípio. Você está sendo ofuscado. Sabe por quê? Porque o diabo sabe o que você é. E o diabo sabe o que você pode vir a fazer pelo reino. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo o valor que você tem para o Senhor? A luz de Cristo está acesa na sua vida. Na vida de cada um aqui. A luz de Cristo está acesa em você, meu irmão. Você vai fazer coisas que nem os anjos fizeram. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é o fogo da igreja. Você não pode deixar a sua chama ser apagada. O diabo tentou fazer isso com Cristo. Você acha que ele não vai tentar contra mim, contra você? Sim ou não? Lógico. O diabo está querendo apagar a sua lâmpada. Poderia dar vários exemplos. Júlio, o diabo está tentando apagar a sua lâmpada. Milena. Quantos mais aqui? Eliane, Sérgio. O diabo está tentando apagar a sua lâmpada. E quantos outros? Eu poderia citar nomes aqui. O diabo está querendo apagar a sua lâmpada. Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim não, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo morreu por você, meu irmão. E é por isso que o diabo quer apagar a sua chama. Voltando a Davi, quem era Davi? Um dos maiores homens da terra. E Satanás queria apagar a chama dele. Voltando lá em 2 Samuel 15. Olha lá, fala assim: houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Vamos lá. Pode deixar aqui, 2 Samuel 21, direto, se possível. Olha lá, meu irmão, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Se você pegar Samuel, ler lá o capítulo 2 inteiro, você vai ver várias batalhas de Davi contra os filisteus. Várias vezes ele enfrentou os filisteus. Venceu. Na maioria das vezes. Mas passava um tempo e os filisteus de novo. E passava mais um tempo e os filisteus de novo. O inimigo não para. Ele é incansável. Está entendendo, meu irmão? O inimigo não para. Você já enfrentou o inimigo, você já destruiu algumas vezes, mas também você perdeu algumas vezes. Sim ou não? Você já orou, já jejuou, já lutou contra o pecado, já usou todas as armas, todos os seus recursos. mas hoje ele vem novamente. O inimigo se levanta novamente. E meu irmão, ele não vai desistir. Ele vai continuar. Satanás vai vir uma vez, vai vir outra vez, e depois mais uma vez, e mais uma vez, e depois outra vez, e ele vai continuar. Vencendo ou não, ele vem contra nós. Davi aqui, eles foram lutar contra os filisteus. E, Davi já tinha, como eu falei, enfrentado muitas vezes. Mas Davi foi novamente, não recuou. Tinha tudo. Ele era o rei, ele não precisava mais estar lá no meio da batalha. Fala, vai lá meus soldados, meus generais. Ele não precisava estar mais lá. Mas ele não ia por causa do seu nome, da sua fama. Ele ia no nome do Senhor. Defendeu o reino de Deus. Nós, meu irmão, cada um de vocês, da mesma forma, quando o inimigo vier contra você, esteja firme, esteja forte para enfrentar. Não recue, não fuja. Encare. Não deixe de orar, de jejuar. Não deixe de vir à igreja. Lute, meu irmão. Lute, minha irmã. Não desista. Enfrente. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não está defendendo somente a si mesmo. Você é representante do reino de Deus. Você vai estar defendendo o reino. Você está representando Deus. Você tem um Deus para dar glória. Amém? Você sabe por que a maioria fracassa, meu irmão? Porque para de lutar. Desiste. E aí fica à mercê do inimigo. Estão cercados, presos, com medo. Quando você falar, ah, meu irmão, não vou lutar, você já foi derrotado. Saiba disso. Quando você falar isso, vamos voltar para Davi um pouquinho. A maioria aqui já conhece bem a história de Davi. Davi tinha adulterado com Bate-seba. Ele tinha, logo em seguida ele assassina Urias. Ele põe ele à frente da batalha e ele é morto. Traiu o seu Deus. Seu filho com a Bate-seba morre. Logo em seguida, um dos seus filhos, Aminon, estupra a irmã, Tamar. Logo em seguida, Absalão mata Aminon. Passa mais um tempo, Absalão tenta tomar o reino do pai. Persegue o pai, junta um exército, tenta matar o Davi. Certo momento, Davi manda seu comandante Joabe buscar Absalão. Traz o meu filho, mas não toca nele. Mas Joabe chegou lá, teve oportunidade e o matou. Tudo isso passou na vida de Davi. Resumindo aqui bem rapidamente. Junto com isso, guerra. Filisteus. Com tudo isso acontecendo na vida de Davi, Davi se abate, chora, se entristece, desanima, estava fatigado, sem forças. Eu não sei, não vou generalizar aqui, como é que foi o seu ano de 2017. Mas, falo de algumas coisas de mim, foi um ano muito difícil. Quanto à provação, quanto à luta, tentações, problemas, choros, gemidos. Em 2017, tentaram puxar o seu tapete, quiseram te derrubar. Alguém aqui perdeu emprego? Não precisa levantar a mão, não. Infelizmente. Você foi traído ou traída? Você perdeu um ente querido? Você tem algum processo na justiça? Seu filho se desviou dos caminhos do Senhor? Você contraiu dívidas e está endividado até agora? Veio sobre você depressão em algum momento? Parece que as coisas iam começar a andar, mas de repente volta tudo para estaca zero. Que ano? Que tempo? Quanto jejum, quanto oração. Em algum momento, meu irmão, dessas lutas, você disse assim: eu não sei se eu vou suportar. Davi estava assim. Davi estava nessa situação. Desanimado. Cansado. No versículo 16, fala lá, ó. Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. E aí fala da ponta de bronze com uma espada nova. O inimigo olhou para Davi e era um inimigo forte, jovem, treinado, com uma lança pesada nas mãos, uma armadura nova, aqui fala espada nova. Ele olhou para Davi. Davi, um homem de tantas guerras, de tantas batalhas. Mas ele olhou para Davi e falou: Davi deu uma vacilada. Davi deu uma... abriu a guarda. E aquele inimigo falou: é agora. Davi bobeou, eu vou matá-lo. Traz para a sua vida aqui hoje. Satanás vem sobre as nossas vidas muitas vezes, em um momento que eu e você estamos frágeis. Ele envia um demônio de alta patente, ou junta forças, para ir contra a tua área mais sensível. Quem não tem um calcanhar de Aquiles aqui? Todos nós temos um ponto frágil. O que o diabo quer fazer? Apagar a sua luz. Tirar o seu brilho. Tirar o seu ânimo. Fazer você desistir do seu ministério. Da sua vida. Para que você não testemunhe mais de Cristo. O inimigo talvez venha numa área que você nem está esperando. E tem algumas coisas que você fala assim: ah, isso aí eu já... difícil, entra ano, passa ano na minha vida, eu não consigo, né? Mas às vezes o diabo vem numa área que você não está nem esperando, ou que você não está acostumado, que você nem percebeu. Como o Fabiano falou aqui durante o louvor, você não pode ignorar o poder do diabo, das trevas. Fabiano falou muito claro aqui, eu gostei. Quem acha que enfrentar o diabo e o inimigo é fácil, não é. Você está enganado. Ele é totalmente organizado. inteligente, meticuloso, maligno. O diabo já destruiu grandes homens, homens de Deus. E o diabo olha para você e fala assim: vou destruir esse cara, vou apagar essa chama. Mas ele, como é ardiloso, quando ele fala isso, meu irmão, ele está olhando para você, para aqueles amigos seus do colégio, da escola, da faculdade, do seu trabalho, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Ele está trabalhando e tentando apagar sua chama. Meu irmão, pensa um pouquinho. Quantos homens ou mulheres que você viu, que você conheceu, que a chama se apagou e a família inteira se perdeu? Pensa um pouquinho. Tem alguém assim que você conhece? Que a pessoa... Eu conheço várias. O diabo apagou a chama, aquela pessoa saiu dos caminhos do Senhor. A sua mulher, os seus filhos e aqueles que estavam em volta se perderam. Você é a luz, meu irmão. Minha irmã, você é a luz. Você é a luz lá no seu trabalho. Você é a luz na sua casa. Você é essa chama acesa. Se o diabo te apagar, todas essas pessoas vão ser condenadas. Essas pessoas vão se perder. Meu irmão, tem um monte de cristão que a casa está caindo. E o cara está lá esperando o mundo acabar em barranco. Já ouviram isso? Você é velho, né? O diabo está traçando estratégias para te destruir. E você dormindo. E você desatento. Cutuca o seu irmão aí, fala para ele assim: acorda, meu irmão, que ele quer apagar a sua luz. Tem alguns que é no literal, né? Versículo 16. Olha lá, Isbe Benobe, descendente de Rafa, prometeu o quê? Matar Davi. Troca o nome aqui. E agora eu só vou usar o nome dos pastores, tá? Certo? E lá o Isbe Benobe, o diabo, prometeu matar Nazário, Paulo Oliveira, Edu Toma, Paulo Friso, Fabiano. Nelson da Loca. O diabo está prometendo isso para mim e para você, meu irmão. Ele não vai dar mole, não. Ele pode até te deixar vivo. Mas ele vai te abater. Vai te desanimar. Você vai morrer espiritualmente. E a sua chama vai estar apagada. O diabo, o inimigo queria apagar Davi. Mas o que aconteceu no versículo 17? Olha lá, o 17. Mas Abisaí, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Davi, naquele momento, estava fraco. Não tinha condição de lutar. E quando o inimigo já estava para matar ele, o que aconteceu? chega a Abisaí, irmão de Joabe, diz a palavra. De repente, no meio da batalha, ele vem, fere e mata o inimigo e salva Davi. Talvez você está aí, no seu limite. Você já não suporta mais. Acabou para você. Eu vou desistir. Eu vou renunciar a tudo isso e vou embora. Conversei com uma pessoa essa semana que ela queria se matar. Ela já pensou 2, 3 vezes em se matar. Eu vou acabar com o meu casamento. Abisaí, para mim e para você, é Jesus, o Todo-Poderoso. Ele está vendo o que você está passando, meu irmão. Jesus está vendo o seu sofrimento, a sua luta. E Ele está vendo que você não tem qualquer chance contra esse inimigo. Então Ele vai vir até você. Ele vai te socorrer. Ele vai ferir o teu inimigo. E vai matá-lo. Você pode crer? Amém? Talvez, meu irmão, você está tão mal que você não consegue nem orar. Alguém já chegou nesse estágio, não consegue nem orar, nem buscar Deus? Várias vezes também já vi várias pessoas. Está tão mal que não consegue orar, não consegue buscar o Senhor. Talvez, meu irmão, você não está sentindo nada. Não está vendo nada. Você acha que Jesus já esqueceu você. Deus não se importa comigo, Jesus não está nem me vendo. Mas Ele está olhando para você, meu irmão. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você está no limite. Ele sabe que um gigante se levantou para te destruir. Mas Jesus vai te defender. Ele vai defender você. Sabe por quê? Ele vai dizer assim para você. E essa é a razão dele te defender. O Adriano está aí? Vou usar alguns nomes aqui. Adriano, da Bianca. Adriana, não pare de falar de mim. Jesus fala para você. Zé Paulo, não para de abençoar as pessoas na assistência social. Elisa, Marina, não para de dar o JEP. Intercessoras, não parem de orar. Cecília, Raimunda, Dona Terezinha. Desculpa se eu não vou lembrar de todas. Paulo B, não pare com MMR. Não pare. Porque Jesus conta com você, meu irmão. Ele quer manter a tua luz acesa, tua chama forte. Daniel, não pare de organizar o culto. E eu poderia falar de muitos aqui. Não pare. Você não pode desistir, meu irmão. Você não pode deixar a sua chama apagar. Mas por que eu não posso? Porque Jesus morreu por você na cruz. Ele foi crucificado para que essa luz fosse acesa dentro de você, meu irmão. Você é a luz. Você não pode ser apagado. Não desista, não fale. Meu irmão, nunca deixe de andar com os outros irmãos aí. Eles vão estar do teu lado para manter a sua chama acesa. Não deixe de ter essa comunhão maravilhosa. Não deixe de vir à casa do Senhor. Não deixe. Eu quero que você lembre neste ano que você tem que manter a sua chama acesa. Esse irmão que está aí do teu lado, vai te ajudar a manter a chama acesa, amém? Fala para ele aí, não deixa a sua chama apagar, meu irmão. Olha para o outro lado, meu irmão, não deixa a sua chama apagar. Jesus está contando com você, meu irmão, minha irmã. Não deixe a sua chama apagar. O Senhor está olhando do céu e falando para você, meu irmão. Não deixe a sua chama apagar. Mantenha a sua chama acesa. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Meu irmão, eu queria orar aqui. Se você, em algum momento desse ano de 2017, a sua chama quase apagou. Por algum motivo, por alguma situação na sua vida. O Senhor quer nessa noite renovar a sua chama. O Senhor está neste lugar. E Ele quer fazer você brilhar mais do que nunca você brilhou. Ele quer fazer você forte, meu irmão. Porque Davi enfrentou ali várias lutas. E cada um aqui tem enfrentado as suas lutas. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, não vai deixar a sua chama apagar. Eu gostaria de convidar, se você... Por um momento a sua chama quase apagou, ou ela está quase apagando. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente, que o Senhor quer fazer a sua chama acender novamente. Venha, meu irmão, não tenha vergonha, não. Por algum momento você quis desistir do ministério, do chamado que tem para a sua vida. Por alguma situação... O diabo tentou te fazer sucumbir. Venha renovar suas forças no Senhor. Que o sopro de Deus venha manter a sua chama acesa nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, só um minutinho, o Edu vai falar aqui um pouquinho.
Irmãos, eu tive um sonho essa manhã, essa noite, e foi com o Nazário. Eu não sabia que ele ia pregar. E o sonho foi o seguinte, foi bem simples, bem rápido e bem nítido para mim. Quando eu vejo que o sonho é de Deus, eu percebo que é bem nítido, né, bem claro. E aí o sonho era assim... Eu tinha umas coisas para fazer lá em casa, né, assim, tipo reforma, né, e de repente aparece o Nazário lá, né, e aí eu expliquei para ele, né, o que, que eu precisava fazer e tal, aí eu virei as costas, quando eu chego, o Nazário já tinha montado tudo ali e tal, e era muito, eu fiquei assustado, porque aquilo que ele fez ali era muito, era, não era aquilo que eu estava imaginando. Eu estava imaginando uma coisa mais simples, né? E ele fez um negócio assim, né? Estado da arte, né? De reforma ali. Então aí eu fiquei, não sabia, fiquei, né, orando, falei, Senhor, o que, que é isso, né? Será que é alguma coisa... Eu aqui em casa, tudo bem, tem algumas coisas para fazer, né? Mas assim, nada, né, assim, fisicamente falando, né? Aí agora ele falando aqui, ministrando a palavra, eu entendi o que é isso, o que foi esse sonho. Eu entendi o seguinte, irmãos. Às vezes, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E às vezes, do nosso jeito, não vai dar certo. Como não deu em 2017, como não deu em 2016. Então, às vezes, irmãos, eu acho que Deus está te falando para você repensar que talvez não seja exatamente do teu jeito. É isso que eu discerni desse sonho. Então, irmãos, Deus está falando aqui com você, irmãos. Deus está falando comigo, com você. Então, eu queria até reforçar esse apelo. Vamos orar aqui. Se você tem algo aí que não está dando certo na sua vida, vem para frente, vamos orar aqui. Recebe do Senhor essa ministração. Deus quer algo novo com você nesse ano. Amém?
Enquanto Nazário pregava, o primeiro versículo que ele leu, 21:15, me chamou a atenção para um detalhe. Lá fala que Davi desceu para a batalha com os seus servos. E quando ele cansou, os seus servos foram que ajudaram ele ali a derrotar o inimigo. Nessa caminhada, nessa jornada que nós temos aqui, que Deus confirmou no meu coração, algo que eu penso muito: não ande sozinho nesta jornada. Se você escolher andar sozinho, a chance de o inimigo te pegar é muito grande. E aí, quando ele falou, fala pro teu amigo, você falou aí alguma coisa, eu imaginei, porque ele falou da chama. Quem já viu aquele, chama fole, sabe o que é fole? Sai um ar para pôr o carvão, para o carvão aquecer lá e a chama pegar mais. Eu quero ter do lado pessoas que andam comigo, que sejam em cifole na minha vida. Que quando eu estiver com a chama apagando, vem alguém e fala... e põe fogo em mim. Eu preciso de gente do meu lado que me motive, que me inspire, que me carregue cansado. E não vem falar, não vai dar, vamos sair, deixa pra lá, isso nunca vai dar certo, desiste, não tem jeito. Eu preciso... que alguém seja o fole na minha vida, porque eu também canso, eu também não sei se vou caminhar. E também quero ser o fole na vida de alguém. Tenho tentado ser. Isso que eu senti, Nazário. Essa tua vinda aqui para frente, esse cumprimento do pastor Edu, é muito importante esse momento. É de Deus. Fala da Silvia aí.
Amém. A Silvia, quando eu falei do mendigo, ela entendeu que muitas pessoas se sentem como mendigos espiritualmente. Muitas pessoas se sentem mendigos espirituais. Acham que não conseguem chegar a Deus, acham que a sua oração não chega ao Senhor. E se sentem assim, como mendigos. E Deus quer restaurar isso nessa noite também. Você é escolhido do Senhor.
Aproveitar e falar também sobre essa visão. Quando você falou sobre essa visão, a primeira coisa que me veio é que Deus não tem migalhas para dar nessa noite. Deus tem abundância para dar. Não vem aqui buscando as migalhas que caem na mesa do Senhor. Deus quer te dar vida. Deus quer te dar esperança. Deus tem um banquete preparado. Você não precisa mendigar. Deus tem o melhor dessa terra para você. Amém? Então Deus está falando, experimenta do melhor do Senhor. Vem.
Amém. Júlio também lembrou aqui que Jesus curou 2 mendigos. Cegos, né, Júlio? Deus quer te sarar nessa noite, meu irmão. Deus quer te curar. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Senhor, oh Papai querido, Jesus, vem, Papai, vem fortalecer os teus filhos, Senhor. Vem dar força, Papai, àqueles que se sentem só, aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que têm enfrentado lutas, dificuldades sem parar, Senhor. Mas, Pai, Tu conheces a luta de cada um aqui. O Senhor conhece, Papai, o que cada um tem enfrentado na sua vida, na sua história. Mas, Pai, o Senhor, nesta noite, quer renovar as forças, quer acender a lâmpada. Oh, Papai, que Jesus, morrendo na cruz, acendeu na vida de cada um de nós. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, acende, Papai, o Teu fogo em cada um de nós, Senhor. Pai, que o inimigo não nos engane, que o inimigo não sopre mais forte, Senhor. Pai, mas que Jesus esteja, Pai, tocando em nós nesta noite. Que Jesus esteja em nós restaurando as forças. Que o Senhor Jesus esteja nesta noite tocando na tua vida. Meu irmão, minha irmã, que você saia daqui renovado. Que a sua luz possa brilhar lá fora. Deus quer te usar. Deus quer mudar a história das pessoas que estão ao seu redor lá fora. Deus vai te usar como instrumento de bênção lá fora, no mundo, no seu trabalho, na sua casa. A sua luz não pode apagar, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. E o Senhor hoje quer um fogo novo sobre a sua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, renovar. Vem, Santo Espírito, Senhor, fortalecer. Vem, Santo Espírito, nessa noite, soprar vida. Onde havia tristeza, onde havia morte, onde havia desânimo, onde havia fraqueza, onde havia cansaço, Deus, renova a força dos teus filhos nesta noite. Papai, em nome de Jesus, renova. Papai, que ninguém se desvie dos teus caminhos, que ninguém sucumba à frente do diabo, Senhor. Pai, mas que o Senhor hoje esteja fortalecendo, o Senhor esteja protegendo, o Senhor esteja, Pai, curando, sarando as marcas, as feridas. Pai, o inimigo pode se levantar, mas ele vai se levantar para cair, Senhor. Ele vai ser destruído, em nome de Jesus. Porque o Senhor morreu na cruz, para que nós fôssemos sarados, curados, e para que a nossa chama brilhasse intensamente neste mundo perdido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ouve o clamor dos teus filhos, acende a chama no coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Acende, acende. Acende a chama do amor. Acende a chama da alegria. Acende a chama da perseverança. Acende a chama da força. Da vida abundante que só vem de Ti. Em nome de Jesus. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Em nome de Jesus.